DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na atualidade, Rússia e Ucrânia mais perto de um cessar-fogo. Na Guiné-Bissau, Liga dos Direitos Humanos exige independência da nova Procuradoria-Geral da República.
É legítima a expectativa de que a nova direção da Procuradoria-Geral da República imprima uma dinâmica renovada.
Em Angola, o governo promete 56 milhões de euros para empresas saqueadas.
Achei essa medida positiva e fiquei feliz, não só a mim, como também o resto do pessoal, que o governo vai apoiar as empresas.
E também neste jornal, o Japão assinala hoje a passagem dos 80 anos do bombardeamento atômico de Hiroshima. Estas são as manchetes que fazem a atualidade. Deste lado está Sandra Kiala e este é o Jornal da Noite da DW com a edição de Guilherme Correia da Silva. Vamos às notícias. Abrimos este jornal com atualidade. O presidente da Ucrânia disse há momentos que Moscovo parece estar mais inclinado para aceitar um cessar-fogo. Palavras de Volodymyr Zelensky depois de uma reunião em Moscovo entre o chefe de Estado russo Vladimir Putin e o enviado norte-americano Guilherme Correia da Silva.
É com otimismo que tanto os Estados Unidos como a Ucrânia olham para a reunião de hoje entre Vladimir Putin e o enviado norte-americano Steve Witkoff. O presidente norte-americano, Donald Trump, disse que foram feitos grandes progressos na reunião. Segundo Trump, todos concordam que a guerra na Ucrânia tem de terminar. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também diz que Moscovo parece mais inclinado para aceitar um cessar-fogo. Para o Kremlin, a reunião de hoje entre Putin e Witkoff foi útil e construtiva. O encontro realizou-se a poucos dias do fim do prazo dado por Donald Trump a Moscovo para pôr fim à ofensiva na Ucrânia e avançar para um cessar-fogo. O prazo expira esta sexta-feira. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Voz da Alemanha.
A Guiné-Bissau tem um novo Procurador-Geral da República. Fernando Gomes, até agora conselheiro do presidente Umaro Sissoko Embaló, regressa ao cargo num momento particularmente sensível para a justiça no país. A nomeação reacende dúvidas e esperanças. Após fortes críticas ao anterior PGR, Bacar e Biai, a sociedade civil exige uma mudança de rumo e uma atuação verdadeiramente independente. Em entrevista à DW, Claudina Viegas, vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, deixa o alerta. É urgente romper com a inação, a instrumentalização política e o desrespeito pela lei. Foi precisamente sobre o que se pode esperar do novo PGR que começamos por perguntar.
A Procuradoria-Geral da República é o órgão que tutela o Ministério Público, instituição que tem por missão a defesa da legalidade democrática, o exercício da ação penal e a fiscalização da legalidade no país, na Guiné-Bissau. Então, espera-se que a nova direção da Procuradoria-Geral da República atue com base nesses fundamentos essenciais, conformando toda a sua atuação, todo o seu papel aos ditames constitucionais e legais, com imparcialidade, independência e respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos. Enquanto órgão central do sistema da justiça, a Procuradoria desempenha um papel determinante na promoção do Estado de Direito, na luta contra a criminalidade, incluindo a corrupção e violações graves dos direitos humanos, e principalmente tem um papel extremamente importante na consolidação da confiança da população nas instituições judiciais.
E que garantias tem a sociedade civil de que o novo PGR atuará com independência face ao poder político?
A Liga Guinense dos Direitos Humanos, enquanto organização da sociedade civil comprometida com a defesa da justiça, da dignidade humana, dos valores democráticos, reitera a sua expectativa de que a nova liderança da Procuradoria-Geral da República contribua efetivamente para o fortalecimento do sistema da justiça e para a efetivação dos direitos fundamentais em todo o território nacional.
Tendo em conta as acusações graves que algumas ONG dirigiram ao anterior PGR, como perseguição política, inação perante crimes, silenciamento de dissidências, que prioridades deve assumir o novo Procurador-Geral para restaurar a confiança no sistema judicial?
As prioridades devem ser efetivamente a atuação imparcial, independente, a garantia do respeito pelos direitos fundamentais do cidadão e, obviamente, a luta contra a criminalidade, que ali eu tenho denunciado várias situações do aumento da criminalidade no país, e é algo que precisa, obviamente, ser.
E que tipo de relacionamento a Liga Guineense espera estabelecer com Fernando Gomes enquanto novo PGR?
Perante este cenário, é legítima a expectativa de que a nova direção da Procuradoria-Geral da República imprima uma dinâmica renovada na ação do Ministério Público, assegurando que a instituição, conforme a sua atuação ao cumprimento da lei, à proteção dos mais vulneráveis e, acima de tudo, à promoção da justiça em absolutamente todas as suas dimensões. Espera-se que esta importante instituição, importante e incontornável instituição na promoção da justiça, atue com total imparcialidade, isenta de pressões políticas ou interesses particulares, evitando a sua instrumentalização como arma de arremesso em disputas de poder. A Liga reafirmou seu compromisso com a justiça e os direitos humanos e espera que com esta nova etapa se fortaleça o papel do Ministério Público e da Procuradoria-Geral da República como pilar essencial da legalidade democrática e da confiança dos cidadãos nas instituições.
Foi uma entrevista com Claudina Viegas, vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos. E no nosso habitual espaço do ouvinte, perguntamos, relacionado ao tema, o que se pode esperar do novo PGR na Guiné-Bissau. Já recebemos vários comentários, por exemplo, Fonseca da Silva diz que simplesmente esse homem vai ser pior do que o outro que saiu. Eles são postos para cumprir as ordens de quem os põe ali. Nada mais vai mudar. Este foi um dos comentários e logo mais traremos outros. Você também pode participar. Saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o Instituto para a Democracia Multipartidária, IMD, alertou que o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração, DDR, dos 5.221 ex-combatentes da RENAMO, iniciado em 2018 e concluído em 2023 com fecho da última base em Gorongosa, tem sido marcado por ineficiências administrativas e desafios persistentes. Apesar dos avanços, como atribuição de pensões a 95% dos beneficiários até 2024, ainda existem centenas de ex-guerrilheiros sem acesso ao apoio prometido, devido a atrasos, custos elevados e disparidades nos valores. Ainda em Moçambique, ex-guerrilheiros da RENAMO anunciaram hoje que pretendem convocar uma reunião nacional de todos os membros, contestando a liderança de Ossufo Momade e avisando que o encerramento das delegações vai continuar em todo o país. Também em Moçambique, o governo quer travar a desinformação e evitar discriminação contra Mpox. O diretor nacional de saúde pública, Quinhas Fernandes, apelou hoje a que não haja pânico nem desinformação sobre a Mpox, lembrando que a doença já foi controlada no passado e que não há registro de mortes no país. Atualmente, o país tem 31 casos confirmados em 3 províncias, 13 já recuperados. As autoridades garantem que todas as províncias têm capacidade de isolar casos positivos, se necessário, e que o país está preparado para lidar com a situação. Em Angola, o Serviço de Investigação Criminal, SIC, anunciou hoje que foi encontrado morto o padre desaparecido no Ambo na semana passada, sendo o principal suspeito da morte o pai da vítima, entretanto detido. O vigário da paróquia de São José estava desaparecido desde 31 de julho, tendo o cadáver sido encontrado hoje submerso na barragem do rio Quando, adianta o SIC num comunicado. Foram estas as notícias dos PALOP.
DW Deutsche Welle.
O governo angolano prometeu disponibilizar uma linha de crédito do equivalente a 56 milhões de euros para acudir às empresas que foram vandalizadas e saqueadas durante os tumultos na semana passada no país. O governo quer assim evitar desaparecimentos e despedimentos, dizia, e ajudar a repor o estoque de dezenas de empresas afetadas. Será que só esta linha de crédito chega? José Adalberto, correspondente da ADW em Luanda, foi investigar.
A linha de crédito milionária anunciada pelo governo é vista por muitos empresários como uma varinha mágica para responder a necessidades mais prementes. De acordo com dados oficiais, mais de 160 estabelecimentos comerciais foram vandalizados ou saqueados durante a greve dos taxistas contra a subida do preço do combustível, que descambou em tumultos na semana passada. António Bumba diz que a sua unidade hoteleira foi um dos alvos dos saqueadores. Por isso, agradece a ajuda ao governo.
Esse anúncio, diríamos, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, se for, portanto, um anúncio que venha mesmo no sentido real de ajudar. No sentido real de, portanto, preservar aqueles empregos que foram perdidos.
É o Banco de Poupança e Crédito, BPC, que deverá operacionalizar a linha de crédito. Para aceder ao apoio, os requerentes do setor formal terão de comprovar que apresentaram queixa na polícia relativa aos atos de vandalismo para obter financiamento para pagamentos aos trabalhadores. Os empresários deverão ainda apresentar as folhas salariais dos meses anteriores. Felícia Manuel, gerente do supermercado saqueado na semana passada, diz que o crédito prometido pelo governo satisfaz quem viu todo o seu negócio parar de um momento para outro.
Achei essa medida positiva e fiquei feliz, não só a mim, como também o resto do pessoal, que o governo vai apoiar as empresas. É muito importante esse apoio do governo, visto que nós dependíamos daqui para tudo.
Para este financiamento, o governo fixou a taxa de juro anual de 5%. O economista Heitor de Carvalho considera que a linha de crédito servirá apenas para atenuar as dificuldades imediatas de tesouraria das empresas. O problema do fundo, o aumento do custo de vida devido ao aumento do preço dos combustíveis, continuará por resolver.
O problema é a situação explosiva que as pessoas estão a viver neste momento. As pessoas não têm mais dinheiro e não suportam um aumento do táxi de 200 para 300. Não suportam.
Em suma, segundo o economista, a linha de crédito anunciada pelo governo não passará de uma medida paliativa. Para enfrentar os desafios atuais, continuam a ser necessárias reformas económicas profundas. A DW, José Adalberto, Luanda.
O governo angolano prometeu disponibilizar uma linha de crédito equivalente a 66 milhões de euros. Foi a peça de José Adalberto. E passamos agora para o Japão, que assinala hoje a passagem dos 80 anos dos bombardeamentos atômicos de Hiroshima e Nagasaki. Até hoje estão vivas as sequelas dos trágicos ataques dos Estados Unidos, país que nunca se desculpou pela violência. E no Japão, país que jurou nunca ter armas atômicas, já surgem vozes a favor das armas. Acompanhe um trabalho de Volker Witting, adaptado por Nadia Issufu.
Naquele momento vi o clarão branco azulado na janela. Logo depois senti-me como se estivesse a flutuar no ar. A onda de choque da detonação catapultou-nos para o ar.
That was the end of my memory. Relata a ativista antinuclear Setsuko Thurlow, agora com 93 anos, sobre o momento em que a bomba atômica americana Little Boy explodiu sobre Hiroshima às 8 horas e 15 minutos do dia 6 de agosto de 1945, numa entrevista à DW há alguns anos. Entre 90 mil e 136 mil pessoas morreram instantaneamente ou sucumbiram após ferimentos graves. Na altura, Setsuko tinha 13 anos e era estudante.
Aos poucos consegui distinguir figuras, eram pessoas, mas não pareciam. Os seus cabelos estavam arrepiados, estavam cobertos de sangue, a pele e a carne penduradas aos ossos. Faltavam partes inteiras do corpo. E alguém caminhava por ali com os olhos nas mãos.
Os seus pais sobreviveram, mas a irmã e uma sobrinha morreram poucos dias depois da explosão. Setsuko dedicou a sua vida à luta contra as armas nucleares, tornando-se uma figura de destaque na campanha internacional para a abolição de armas nucleares, ICAN. A Aliança para a Abolição de Todas as Armas Nucleares recebeu o Prémio Nobel da Paz em 2017. Setsuko proferiu o discurso principal. Como o governo japonês não se rendeu incondicionalmente após os bombardeamentos de Hiroshima, o governo americano decidiu lançar uma segunda bomba com um formato diferente. A cidade portuária de Kokura era inicialmente o alvo. Devido ao mau tempo, o bombardeiro norte-americano deu meia volta e lançou a segunda bomba sobre Nagasaki a 9 de agosto. Dezenas de milhares de pessoas morreram de imediato. Pouco depois, a Segunda Guerra Mundial terminou também na Ásia. Centenas de milhares de sobreviventes dos dois ataques com bombas atômicas sofreram sequelas permanentes, como queimaduras, cancro ou deformidades provocadas pela radiação. Desde 1947, que o sino da paz toca em Hiroshima às 8 horas e 15 minutos do dia 6 de agosto. Uma cerimónia realizada para homenagear os mortos. Segundo o historiador militar e especialista em assuntos do Japão, Takuma Melber, da Universidade de Heidelberg,
um evento cultural central para a nação. No Japão, a mensagem de paz, esta celebração para recordar os bombardeamentos atômicos, ainda se mantém. Nunca mais guerra. Nunca mais uso de armas nucleares.
Na sua Constituição da Paz, adotada em 1946, o Japão prometeu nunca mais travar uma guerra. Além disso, em 1967, o país adotou os princípios não nucleares, segundo os quais rejeita a posse e importação de armas nucleares. Após a guerra, os antigos adversários, Japão e Estados Unidos, reaproximaram-se, mas o lado americano nunca pediu desculpas pelos bombardeamentos. O Japão não pertence a uma aliança militar multilateral, como a NATO, mas é um parceiro próximo. Atualmente, cerca de 54 mil militares norte-americanos estão destacados no Japão. Devem contribuir para a defesa do país e garantir a paz, diz o especialista em segurança Nico Leng.
O Japão vê-se como um Estado na linha da frente com a China, a Coreia do Norte e outros vizinhos.
Nadia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
DW Notícias.
Os ministros da Defesa e do Ambiente do Ghana morreram hoje na queda de um helicóptero sem registro de sobreviventes, anunciou a presidência após o desaparecimento da aeronave que transportava 3 tripulantes e 5 passageiros. O presidente John Mahama suspendeu todas as suas atividades oficiais durante o dia. E no futebol, o lendário jogador do Bayern de Munique, Thomas Müller, vai vestir a camisola do Vancouver's Whitecaps. Num vídeo, Müller revelou o seu novo número 13 e prometeu fazer história. Müller vai jogar até ao fim de 2025, com opção para 2026. A estreia pode acontecer já a 17 de agosto em casa contra Houston Dynamo.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema da abertura desta edição para lhe perguntar o que se pode esperar do novo PGR na Guiné-Bissau. Recebemos vários comentários, como habitualmente. Ismael Alfredo K diz perseguir Domingos Simões Pereira a todo custo. Outro internauta, Aua Branca, diz que zero sobre zero. Tosande Namasan Nasoman Sanka comenta a perseguição aos adversários do seu patrão. Com este comentário, colocamos assim ponto final nesta emissão. Obrigada a todos pelo carinho da vossa audiência. Acompanhe sempre as notícias em constante atualização em dw.com/português. Boa noite.